Muito boa noite. Vamos para mais um bloco informativo com o António Feliciano.
Muito boa noite. Espera-se que chova tanto desde esta quarta-feira, aliás, até dia 17, como nos últimos 4 meses. Tomás, na rota da recente onda de furtos de máquinas de tabaco em estabelecimentos comerciais, está encontrada a solução para compensar o fecho da loja do CTT de Alfarredo. O novo serviço ficará na mesma avenida e abre em abril.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu muito nublado ou encoberto, períodos de chuva que poderá ser localmente intensa até o início da manhã, diminuindo de frequência a partir da tarde. Ainda queda de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros. Em vento moderado, superando moderado forte no litoral e também nas terras altas, ainda subida da temperatura mínima e também da máxima. Previstos estão 15 graus para o Porto, 16 para Coimbra e Castelo Branco, 17 para Leiria e Tomar, 18 para Lisboa, 19 para Tomar e Faro e 20 para Santarém.
A tua roupa está sempre tão cuidada e perfumada.
Claro, vou à Wash City.
À Wash City?
Sim, é a nova lavandaria self-service. Dispõe dos melhores detergentes, higienizantes e amaciadores que cuidam de toda a roupa, até a mais exigente. Lá podemos lavar, secar e engomar. É fácil e económico. Também tens de experimentar. A Wash City está aberta todos os dias, das 7 às 23 horas, na Rua de Coimbra, junto à Padaria Rosa, em Tomar.
Lotes, a pensar em si.
São 19 horas e 1 minuto.
Rádio M, em Tomar, 98 e 92 FM.
Roupa fora de moda? Esqueça! Na Goodmart, veste-se de forma confortável e sedutora com a nova coleção Outono-Inverno. Venha ver! E para andar nas nuvens, conheça a nova marca de calçado Goodmart. Conforto, qualidade, bons preços e muita variedade. Tenha mais estilo neste outono-inverno com a Goodmart, onde também encontra tudo para o seu lar, bricolagem e jardim. Goodmart ainda lhe oferece até 10% de desconto em cartão no edifício Lodge, Estrada da Serra, Tomar.
As notícias na Arte, edição de António Feliciano.
A indicação é avançada pelo site protegetomar.wordpress.com, especializado na avaliação de condições atmosféricas. Até dia 17 deste mês de março é expectável que chova tanto como aquilo que aconteceu durante os últimos 4 meses, sendo que é indicado um valor a rondar os 150 milímetros de precipitação. Para além disso, dentro desse quadro de previsões, é também reforçado que Portugal continental possa ser atingido a partir desta sexta-feira por uma tempestade que trará especiais hipóteses de fenómenos extremos compatíveis com tornados e vento muito forte no norte e centro do país. Nunca é demais recordar que parte do Conselho de Tomar foi atingido com um tornado em 2010, à altura em que ventos na ordem dos 250 km por hora deixaram um rastro de destruição por onde passaram. O furto de máquinas de venda de tabaco está a conhecer durante os últimos dias números preocupantes, isto no que ao distrito de Santarém diz respeito. E nem o Conselho de Tomar escapa a esta onda. Basta dizer que na última noite de sexta-feira, madrugada de sábado, 2 espaços comerciais foram procurados com esse propósito, sendo que a porta de um deles resistiu ao ataque, no caso a papelaria Raiz, enquanto no outro o crime foi mesmo consumado, ou seja, da padaria Rosa da Avenida Cândido Madureira foi retirada uma máquina de venda de tabaco. Tudo aponta para que as duas situações tenham as mesmas pessoas como responsáveis, indivíduos esses possivelmente já referenciados por crimes do género. Já nesta terça-feira, durante a madrugada, registro para outro furto de uma máquina de tabaco, no caso em Santarém, no café-restaurante Apolo, na praceta Pedro Escuro. Também aqui os intentos foram alcançados. A recusa de Carlos Carvalheiro em receber a medalha de valor e altruísmo por ocasião do dia de Tomar foi assunto analisado na recente reunião do Executivo Camarário. A vereação do Partido Social Democrata quis saber se existia algum motivo para essa recusa do encenador do grupo tomarense Fatias de Cá, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente da autarquia, começou por recordar que todos os distinguidos mereceram a unanimidade entre os eleitos da Câmara, deixando claro que ao município nunca foi comunicado que Carlos Carvalheiro não queria receber a medalha. O vereador disse que aceita essa decisão, mas lamentou que se confundissem certas situações.
Nós definimos aqui em janeiro Não foi publicamente, obviamente, nunca é. É o procedimento que temos feito sempre. Definimos entre nós, já foi assim no mandato anterior, portanto, entre nós, e felizmente foi sempre assim no mandato anterior e neste também foi, portanto, unanimemente concertámos entre nós as entidades e as personalidades que entendíamos merecedoras, portanto, das várias distinções. E só depois de contactadas é que trouxemos formalmente a reunião de Câmara para aprovar. Sabem, portanto, que foi assim o procedimento, volto a dizer, exatamente igual ao procedimento no mandato anterior. E, portanto, a pessoa que fez o contacto é uma funcionária do município, dos serviços da presidência, que todos conhecem, foi a mesma pessoa que contactou todas as personalidades. Não foi comunicado, quer dizer, pelo menos daquilo que julgo saber, aquilo que foi dito à funcionária é que, enfim, logo vejo, não sei bem, qualquer coisa destes termos, mas a verdade é que ao município nunca foi comunicado que não queria receber ou que não estaria presente ou que, tanto que no próprio dia, como é sabido, foi. Seria sempre anunciado, de qualquer forma, porque o facto da pessoa não querer receber não invalida a decisão que foi tomada, não é? Mas não foi sequer comunicado ao município que não estaria presente. Eu posso acrescentar, a um nível mais pessoal, que, de opinião mais pessoal, dizer que, pronto, apesar de aceitar, obviamente temos que aceitar a atitude, mas acho que, ainda assim, confundir o executivo que em janeiro de 2018 tomou a decisão, somos nós os 7, com os executivos, os supostos executivos que ao longo de 30 anos trataram melhor ou pior a instituição, não me parece um argumento muito, enfim, mas isso obviamente não é connosco, é uma decisão do próprio. Agora, e até porque eventualmente, se calhar, se fôssemos por aí, então todas as associações se queixariam, eventualmente, algumas até mais.
A Polícia de Segurança Pública encontrou 3 sacos de plástico em Torres Novas que continham 18 quilos de liamba para consumo. A descoberta foi feita pelas 23h10 desta terça-feira, sendo que os sacos em causa estavam no interior de um contentor de resíduos domésticos. O produto foi apreendido. A Polícia de Segurança Pública apreendeu 2 máquinas de jogo em estabelecimentos comerciais situados no entroncamento, numa operação que decorreu durante toda a tarde desta terça-feira. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Distrital da PSP refere que os citados mecanismos estavam a ser explorados nos espaços comerciais cujos proprietários foram constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência. António Paiva defendeu na ERTE que todo o espaço nas traseiras do Convento de São Francisco deve deixar de estar sob a alçada do Ministério da Defesa e deve reverter para a esfera pública, permitindo assim resolver o problema do estacionamento. O antigo presidente da Câmara de Tomar e agora comentador do programa da ERT, Conselho em Revista, justificou as razões pelas quais não é favorável a um parque subterrâneo na Várzea Grande.
Todo o espaço envolvente à Várzea Grande e espaço que está hoje negado ao público quando era público, ou seja, o espaço que está por trás do Convento de São Francisco é um espaço que tem de ser dito ao Ministério da Defesa Nacional que é público e seria sempre público se não houvesse estado novo. Ou seja, o que quero dizer é que entre a encosta da estrada que vai para Torres Novas, portanto a estrada da FAI, e o Convento de São Francisco, aquele espaço foi vedado gradualmente por construções, entre aspas, ilegais, porque, como sabe, no Estado Novo não havia construções ilegais se fossem feitas por o Estado. E, portanto, os militares foram fazendo mais garagem, mais isto e mais aquilo e encostaram à Igreja de São Francisco. E ao encostar à Igreja de São Francisco, vedaram, digamos, um espaço que é enorme e que deveria ser qualificado. Lutei, quando estive na Câmara Municipal, para que isso fosse feito. O Ministério da Defesa Nacional foi-se desculpando e foi dizendo que ia aqui construir a outra residência nacional no âmbito do Instituto de Apoio às Forças Armadas. Estava a construir a do Porto e logo a seguir viria fazer aquele que era na antiga messe de oficiais. Entretanto, esteve ali uma estrutura metálica, com certeza lembra-se toda a gente, aquela estrutura horrível que ali esteve. A dada altura conseguimos convencê-lo, os militares, a tirar pelo menos aquilo, já que não iam reconstruir o edifício. Foi numa altura de uma festa dos tabuleiros. Retiraram e está ali agora, digamos, uma praça, e está lá atrás um espaço que foi retirado ao espaço público. E, portanto, há aqui muito mais do que um espaço subterrâneo. E, portanto, aqui eu tenho de dizer que concordo com a Presidente. Não faz sentido estarmos a gastar dinheiro da Câmara Municipal, mesmo que seja com fundos comunitários, estar a gastar dinheiro para fazer um parque subterrâneo enorme, com as implicações que tudo isso tem, quando nós, ao nível da superfície, podemos garantir o mesmo número de estacionamentos e termos uma várzea grande.
Alexandre, antigo vereador e agora comentador do Conselho em Revista, alertou para a necessidade de ser encontrada urgentemente uma solução para o estacionamento que vai desaparecer com a requalificação do espaço.
Eu via a várzea grande como uma grande praça entre a rodoviária e o tribunal, e via naquele tempo uma coisa que agora já é impossível pensar, que era o edifício da Câmara Municipal, com os serviços todos da Câmara Municipal bem instalados, naquilo que era os edifícios da Câmara Municipal, da Abogaria e o Tribunal Militar. Portanto, eu via isto, visualizava isto antes de ir para a Câmara. E quando fui para a Câmara, em 89, em 90 tomámos posse, quando foi as eleições de 89, discutimos isso, e no nosso programa da primeira eleição do Dr. Pedro Marques estava lá o arranjo da Várzea Grande com um parque de estacionamento subterrâneo. Naquele tempo não havia
fazia
mais
sentido.
Estacionamento.
Naquele tempo fazia sentido.
Não havia de outro estacionamento, e portanto, era o primeiro estacionamento subterrâneo em Tomar, era aquilo que se fazia noutros lados, e que reconheço que hoje há uma condicionante. O facto, e como você disse, há dois parques subterrâneos com arrumados. Mas eu, ainda há poucos dias, olhando, pensei se foi na sexta-feira passada, não hoje, há 8 dias, vindo a entrar do lado da GNR, vejo tanto carro ali, disse, onde é que se metem estes carros todos? É que hoje é preciso contar, à sexta-feira, pelo menos, e outros dias, quantos carros estão na Várzea Grande, onde é que se metem? É evidente que concordo inteiramente com o que o Paiva diz, aquele espaço deve ser público, até porque hoje já não se constrói o tal edifício da Câmara, e aqueles edifícios que hoje são do Exército, e o Paiva, eu concordo inteiramente com isso, e aquilo dá para arrumar muitos carros, porque eu lembro-me no mandato do Paiva que eu tive de vereador, o Paiva trabalhou muito e até na altura se pensou em fazer lá uma escola, era uma justificação, não era uma
exatamente,
escola,
exatamente.
Era uma justificação para o Exército de abrir o terreno, porque dava para construir a escola e muitas outras coisas. Não sou teimoso ao ponto de dizer a solução é parque de estacionamento. Não. Naquele tempo eu defendia. Hoje, e pegando, mas tem que se pegar nessa solução, porque vamos lá ver. Arrumar a Várzea Grande muito bonita e não arranjar sítio para aqueles carros, já é um problema.
Foi formalizado um acordo para assegurar o serviço prestado à população pela loja dos Correios de Alvo Ferreiredo, que passará a ser gerido por um privado local. O novo espaço de atendimento ficará localizado a cerca de 30 metros a norte do edifício onde funciona a atual loja do CTT, ou seja, no mesmo quarteirão da Avenida Mário Soares. A abertura deverá ocorrer na primeira semana de abril. Por parte da Administração dos Correios de Portugal, existe o compromisso de manter a loja em funcionamento até à abertura do novo espaço, encerrando uma semana após essa inauguração, anunciou a Câmara de Abrantes num esclarecimento enviado para a ERTS, texto esse em que é referido que a autarquia abrantina e a União de Freguesias de Abrantes e Alfarredo, que acompanharam o processo desde a primeira hora, congratulam a conjugação de esforços com vista a uma solução que serve a comunidade local, já que consideram este um serviço essencial para a vida das pessoas e das empresas. Refere-se que os CTT colaboram na formação de duas colaboradoras do prestador de seguros que vai gerir o espaço. A Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, já confirmou à ERTS este acordo de solução a que deve ser colocado em prática, então, na primeira semana de abril.
É uma solução que passa pelo envolvimento de privados, da sociedade civil que se mobilizou, para encontrar uma solução para dar continuidade ao serviço público que é prestado. A Câmara e a Junta de Freguesia de Abrantes e Alfarrede acompanharam desde o primeiro momento este processo, manifestando-se contra o encerramento e propondo várias alternativas para dar continuidade à prestação deste serviço. Uma das quais, das propostas que apresentámos, passava precisamente por encontrar privados que quisessem assumir essas funções. E foi o que aconteceu, privados que se mobilizaram, que se organizaram para dar continuidade, não naquele espaço em concreto, mas num espaço que dista poucos metros, na mesma rua, no quarteirão a seguir, a esse mesmo serviço. E, portanto, queremos nos congratular com esta iniciativa e com o facto de que, a partir do início de abril, vai haver o encerramento daquela loja naquele local, mas 200 metros acima há um posto que abre e que dá continuidade a este serviço. E, portanto, é um mal menor o encerramento, sendo certo que a administração do CTT estava irredutível quanto a este processo do encerramento, mas também não posso deixar de manifestar que demonstrou toda a abertura para outras possibilidades que pudessem acontecer, e foi isso que veio a ser agora confirmado, nomeadamente com a assinatura do protocolo entre um privado e a administração do CTT para a prestação de serviços. Os funcionários que estavam na loja, que agora encerra, que encerrará em abril, já tinham sido informados para a estação de CTT em Abrantes, no centro histórico. E neste momento, as duas pessoas que vão ficar a prestar o serviço por parte do privado que assinou o protocolo, já estão a ter formação também na área para poderem servir a nossa população.
A Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar promoveu nesta terça e quarta-feira, no Auditório Pacheco de Amorim, as terceiras jornadas de fiscalidade e contabilidade, onde se promoveu o debate e a reflexão em cada um dos dois dias das áreas temáticas alusivas, respectivamente. Na sessão de abertão de Tomar, deu conta da importância deste tipo de realizações e apontou o exemplo do Orçamento de Estado.
Um dos elementos mais importantes para quem trabalha nestas áreas é o Orçamento de Estado. Se há três décadas atrás, então lei aprovava o Orçamento de Estado, que se compunha de 74 artigos, o Orçamento de Estado de 1988, coisa pouca, diria, passámos rapidamente para os 142 artigos do Orçamento de Estado de 2008 e para os 333 artigos do Orçamento de Estado do presente ano. Já não vou mencionar o que se passa ao nível do número de páginas, já não me atrevo sequer a comentar o que aconteceu com a dimensão dos códigos do IRC, do IRS, do IVA e de mais um não sei número de outros instrumentos que estão ao dispor de todos. É, pois, fácil perceber a necessidade de criar espaço de discussão onde questões como as alterações introduzidas pelo Orçamento de Estado ao nível de instrumentos tão importantes para a nossa vida cotidiana como o IRC, o IVA, o IRS, o património e a justiça tributária, normas de atuação contabilística nos diversos tipos de personalidade jurídica, insolvências, entre outros, possam ser debatidos, contribuindo não só para o aprofundamento do conhecimento destas matérias pelos nossos alunos, em particular a saudação, como também a todos os profissionais. Estou certo que os oradores que iremos ter presentes nestes dois dias de trabalho irão dar o seu contributo para aprofundar precisamente todas estas questões. Estou convido que a sua presença e partilharem connosco a experiência e o conhecimento será enriquecedor para todos aqueles que nos acompanham nestes dois dias de jornadas e, portanto, é com todo o prazer que o recebo em nome do IPT nesta casa. Alguns já nossos conhecidos tiveram a gentileza de já estar presentes também nas edições anteriores e, portanto, desejo que estas jornadas de trabalho sejam efetivamente profícuas e que todos tenham uns dias cheios, pelo menos, de conhecimento e que possam criar aqui um espaço de discussão, porque é precisamente isso que se entende ou que se pretende com estas jornadas, criar um espaço de discussão onde as questões mais relevantes, mais pertinentes do momento possam ser levantadas, possam ser discutidas e possam ser partilhadas com todos nós.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.